Bueno, seguimos aquí con la entrevista. Sigue, adelante, compañero.
Bueno, continuando este relato que he hecho entonces en 1997, quando eu recebi então a acusação do fiscal, pois continuando, então eu vou ler agora as conclusões então deste escrito. A listada viola abertamente e impunemente suas próprias regras, não cumprindo os direitos dos presos, segundo o disposto na reforma prisional, que é a lei que habla dos direitos dos presos. Os prisioneiros são humilhados, provocados e heridos em sua integridade física e moral. Indignados de tanta tirania, vêm eternamente se manifestando por meio de constantes automutilações, incêndios nas celdas, gritos de indignação, huelgas de hambre, huelgas de trabalho e aún por meio de escritos e, para a imprensa do sistema, não? Pelos periódicos. Toda uma população prisional do norte ao sul do país se manifesta contra a prepotência dos abusos, o pisoteamento dos seus direitos e contra a discriminação da anistia, com lutas espontâneas, sempre proclamadas cabecilhas, chefes e coletiva, porque comum a todos, reivindicando o cumprimento dos seus direitos violados cotidiana e sistematicamente e ela largamente. Da referida anistia, entretanto, concedida somente a arguidos do denominado processo das FP25. Estes protestos, por conseguinte, não podem ser considerados ocasionais e derivados unicamente da anistia em causa. A ordem e o normal funcionamento da prisão de Caxias venia sendo violado e perturbado por os responsáveis da mesma prisão, com todo o apoio da Direção-Geral dos Serviços Prisionais e do Governo. Uma vez que todos teriam conhecimento dessas graves irregularidades e nada haziam para modificar. O debate sobre a delinquência, que é uma questão social, resultante dos mecanismos de domínio e explotação da hombre por hombre, originando injustiça social, desigualdades, exclusão social, inseguridade e infinitos conflitos, toma dimensões preocupantes para o Estado. Os guardas prisionais aproveitam a luta dos presos para pressionar sobre suas reivindicações. Bueno, precisamente nesse dia estavam reunidos, ou seja, precisamente no dia 23 de março de 1926, estavam reunidos em Coimbra o Sindicato de Guardas para organizar a sua luta e para reivindicar subsídio de risco e essas coisas, não? Uhum. Bueno, alguém dos guardas prisionais provoca os presos de Caxias, incentivando estes a latimento de incêndio à prisão. Ou seja, havia todo o interesse que isto ocorrera. Alguém dos guardas prisionais distribui, em ao dia 23 de março, data em que guardas prisionais se encontravam reunidos na prisão de Coimbra, como eu disse antes, psicotrópicos, ou seja, distribui-se psicotrópicos antes da refeição, ao contrário da costumbre, da habitual, provocando desta forma os presos fornecedores destes psicotrópicos, que são a maioria. A falta de diálogo, entre comilhas, da parte dela, Celso Maratta, diretor então, ou interino então, das instituições penitenciárias, e a sua arrogância ha originado enorme agitação nas pessoas encarceradas em ao terceiro piso do Reduto Norte, da prisão de Caxias, constituindo essa falta de diálogo, por sua vez, uma autêntica provocação a que aquela prisão se encontrava em condições extremamente desumanas. A indescritível degradação e a feroz repressão a que os presos se encontravam submetidos, sujeitos, em Reduto Norte, da Forte de Caxias, mais as provocações que o governo, direto ou indiretamente, as através dos funcionários prisionais, forcem os prisioneiros a reagir com a revolta espontânea à noite de 23 de março, contra a tirania que vinham suportando. A Estado rapidamente reprime, a anos luz dela proporcional, porque eles vão blado na imprensa que o reprimido este motim proporcionalmente, com uma repressão proporcional, o que é totalmente mentira. Continuando, a listada rapidamente reprime, anos luz dela proporcional, barbaramente essa espontânea revolta, originando a luz presos indefesos, graves danos à sua integridade física e moral, com fraturas várias, cegueira, heridas abertas, hematomas e contusões. A seguir, nega as visitas aos familiares e amigos dos presos, dá falsas informações a los familiares e amigos de los presos, as de traslados imediatos e demais represálias, tornando estas agressões extensíveis a los familiares e amigos de los presos. Submete los presos a castigos arbitrários, persegue los presos e torna a dar palizas repetidamente a los presos. Depois de todo este massacre exercido sobre os prisioneiros, como se todas estas crueldades não han sido suficientes para deixar ao indivíduo encarcelado com sua vida desgraçada, alistado, com toda a impudência, ou seja, com toda a cara dura, com todo o excremento, em al final acusa alguns presos, bodes expiatórios, de motim, incêndio e danos qualificados. Bueno, rapidamente, as manifestações e as prisões são sufocadas e assim, as estruturas de domínio que originam a explotação del hombre por el hombre, as desigualdades sociais, a injustiça social, os guetos, a exclusão social, a rapina da classe dominante, o negócio da guerra, genocídio, ecocídio, privilégios, miséria, a vida tornada horrível, alienação, submissão, insolidariedade, relações interpessoais mercantilizadas, insegurança e, por conseguinte, a designada delinquência e as prisões não são postas em causa. O debate não sai da esfera do poder, quedando tudo ela mesma, para proveito dos privilegiados. Bueno, desta forma, o debate sobre as prisões não é ligado à salubridade do pensamento anarquista, como o grande geógrafo Pietro Kropotkin, que se debruçara sobre esse tenebroso submundo, sobre esse universo carcerário basado em entornamento e em exclusão, condenando-o em absoluto como terapeuta e como metodologia. Em seu livro Mi Vida nas Prisões Russas e Francesas. Para ele, a prisão não resolvia nada e só agravava as maletas que dizia combater, uma vez que ha sido sempre a escola del crime. Bueno, nunca comparada a escola del crime del Estado, nunca comparada aos criminosos capitalistas. Continuando, uma vez que ha sido sempre a escola del crime, na qual se pode entrar por um pequeno delito e de onde se acaba por sair como um verdadeiro polivalente, com várias especializações. Para os anarquistas, de qualquer forma, e também nisto, se o pensamento ético se distingue de qualquer outra corrente, sempre ha sido sintomática essa maneira bárbara que a sociedade tem de se autodefender, ao fim e ao cabo de si própria e daquilo que ela mesma ha criado, ha generado, no que constitui um evidente erro de lógica e um transparente círculo vicioso. Ao combatir o crime com um crime a um maior, privar quem quer que seja de sua liberdade de movimentos e retirá-lo da circulação como se tivera morrido, esta sociedade profundamente enferma, llena de tiques e de taras, que usa de uma autoridade que, por definição, constitui abuso legal, institucional e pretensamente legítimo, está a confessar muita coisa. Confessa que combate apenas, ou seja, combate somente os efeitos e não as causas. Porque se combatisse mesmo as causas, estaria a abrir demasiado ao próprio jogo, a descobrir a careca, a calvície dos mecanismos del domínio e explotação e positivamente a suicidar-se. Bueno, me quero agora por aqui em relação a este escrito, mas agora me gostaria de ler. Me gostaria de dizer que depois da 96, ou seja, que a gente continuou se rebelando entre as cárceles, ou seja, as lutas de Olga continuaram, as lutas de trabalho continuaram por várias semanas e quizá um mês ou mais, e também é 26 de março de 1986 há passado novos incidentes em Caxias, em El Reduto Sul, porque havia El Reduto Norte e El Reduto Sul. Bueno, dois prisioneiros han dado fogo a dois colchões de espuma em protesto contra o que ha passado em 23 de março, ou seja, contra as palizas que os guardas han hecho a los presos em El Reduto Norte. Dois outros prisioneiros de Aldeia do Sul, também de Caxias, têm sido hospitalizados depois de terem cortado as venas dos seus próprios braços em protesto contra a atuação dos carcereiros durante os incidentes da noite de sábado, ou seja, 23 de março. Em Tires, uma prisão cerca de Lisboa, uma prisão de mulheres, ao dia 26 de março de 1926, ou seja, 3 dias depois do motim, ha havido negociações até muitas horas da noite. Quase 900 prisioneiras, a lotação era então para 300, rechaçado a entrar em las celdas. E as negociações han ido até muito tarde. Ela fecha 25 de março de 1926, ou seja, 2 dias depois, há havido também um incêndio suspeito na penitenciária de Lisboa. Bem, suspeito, há dito os periodistas, por la boca dos funcionários prisionais. Eles han dito que depois este incêndio ha sido um acidente e tal, numa dispensa. Mas na realidade, ha sido os presos que han dado fogo às celdas. Mas eles han silenciado isto muito fortemente, então ha salido uma pequena notícia para os prédios. Es que tenían miedo que la cosa se contagiara por todas las cárceles. Uh-huh. Bueno, y para terminar, pues mira, puedo leer aquí un extracto de un sequestrado pelo Estado que ha hecho en 26 de marzo de 1996. Entonces, que es una reflexión, que es un profundo grito de revolta contra la prisión. Entonces, este sequestrado pelo Estado ha escrito o seguinte: os carceleiros querem subsídio de risco. E nós outros, presos e familiares, não deveríamos receber um subsídio de risco? Quem é-se que aparece ahorcado nas prisões? São os presos. Quem é-se que constantemente morre nas prisões com sida, tuberculose, hepatite, leucemia, etc.? São os presos. Quem é-se que corre graves enfermidades nas prisões? São os presos. Quem é esse que é apaliçado e torturado nas prisões? São os presos. Quem é esse que constantemente é induzido ao suicídio? São os presos. Quem é esse que aparece ahorcado suspeitosamente? São os presos. Quem é esse que é submetido à alimentação insuficiente e miserável e, na maioria das vezes, intragável, originando enfermidades? São os presos. Quem é esse que sofre negligência médica? São os presos. Quem é esse que é ininterruptamente és humilhado e sofre inenarráveis atentados à dignidade humana? São os presos. Não quer subsídio de nenhum. Exige tão solo o que ao poder me há roubado, me libertado. Inalienável, porque não é passado procuraciono a nadie. Não é delegado a nadie para que é decido por mim. Reclamo lo que me pertenece, mi libertad. La lucha por la amnistía o el perdón alargado que está siendo reivindicado formalmente es muy pobre comparado con lo contenido de la generalidad de la revolta. Ela é constante revolta abierta, estompada na cara, apesar das técnicas das coações, da droga fornecida para o Estado aos prisioneiros, sofisticados condicionalismos pavlovianos e draconianas represálias, com as contundentes invectivas contra a instituição prisional em si, esse que está na bela poesia e riqueza desta revolta. A exigência não formalizada, pero profundamente sentida, é a recusa da prisão em si. Lástima, esse tão natural sentimento de recusa da prisão em si, esse profundo ódio contra a prisão, constantemente manifestado com fortes invectivas contra a prisão e por gestos de ação direta, como fogo às celdas e constantes automutilações, greves do hambre, dolorosos gritos e outros actos, a um não ter sido suficientemente debatido para ser exigido com a expressão abolição da prisão ou prisão abolição. 26 de abril de 1926, um sequestrado paralistado. Bueno, e então, para que a gente sentir um pouco do que ha passado, um grupo de individualidades e coletivos ha hecho uma publicação que se chama Presos em Lucha, e la qual espero contextualizar esta luta, como he dicho, e também que esta publicação sirva, pois, para a contribuição da reflexão e ao respectivo combate por la reapropriação das nossas vidas e, consequentemente, por um mundo sem prisões, ou seja, por ao fim de todas as prisões.
Pues también que te quería preguntar para finalizar, bueno, sí, queríamos dar la página web, que es www.presosenluta.tk, y también hay un correo electrónico que es para ponerse en contacto con esta gente, que es presosenluta@gmail.com. Repetimos.
En luta con M.
Sí, en luta, acordaros que es con M. Vamos a volver a darlo, www.presosenluta.tk, y el correo electrónico es presosenluta@gmail.com. Bueno, ahora en marzo va a ser el juicio, este próximo marzo, y bueno, coméntanos un poco cómo están las perspectivas para afrontar el juicio y cómo lo estáis viendo.
Bueno, são um pouco negras as expectativas. Es que nos podem dar vários anos de cárcel, ou seja, entre 5 e mais anos de cárcel. Depende como vai ser ao juízo, como, bueno, depende da solidariedade internacional, depende como os advogados nos defenderão, bueno, depende de muita coisa. Bueno, haver juízo neste juízo, e se eles, o sistema, cumprissem as regras, de suas próprias regras, bueno, haver um juízo com as regras del direito, deveria ser, então, alistado a se sentar ao banquilho dos réus, e nunca quem ha sofrido esta estruturada, premeditada e incomensurável violência. Se as pessoas pudessem integralmente conhecer a realidade do interior das prisões, aunque por uma hora solamente, certamente se levantaria em massa para repudiar, para rechaçar veementemente este novo holocausto, como diz o dissidente criminólogo Nils Christie. Bueno, então, dia 5 de março é o juízo, empieza o juízo, e há várias fichas já marcadas, e não sabemos o resultado. Há perspectivas de condenações, há alguém que pensa que pode haver pena de suspensa, ou seja, que é condenado para não entrar no cárcel, e há alguém que sim, que podemos entrar no cárcel. Então, a abogada me pede dinheiro, e tentamos organizar algumas festas e concertos para conseguir um pouco de pasta para ajudar a pagar a abogada. E estou muito reconhecido pela solidariedade que é recebido hasta aqui, por parte da gente aqui de Barcelona. E continuamos a luta. E
muito apoio e muita força. E muitos ânimos para seguir adelante.
Claro.
Que sempre é importante. Sempre em pé. Claro, siempre en lucha y siempre en pie, por la dignidad de la propia libertad de las personas. Bueno, para quien se quiera preguntar qué puede hacer para apoyar a este caso, pues anunciaros que la semana que viene van a haber una serie de actos en solidaridad con estos compañeros. Y bueno, anunciar que el jueves 26 de febrero en la Casa Nova, en la Rambla del Poblenou número 80, puedes llegar en metro en la línea 4 en Poblenou, pues va a haber a partir de las 8 de la tarde una charla sobre este caso, aquí por el, hecha por el compañero, y luego va a haber una cafeta solidaria, pues bueno, todo lo que se recaude pues será benéfico para pagar gastos de abogados y demás. Repetimos, esto va a ser en la Casa Nova, en la Rambla de Poblenou número 80, metro, línea 4, Poblenou. También para el viernes 27 de febrero en el Ateneo Llibertari del Besós, en la Rambla Prim, número 76. Podéis llegar en metro en la línea 4 Besós Mar. Por 3 euros, con un bono de ayuda de 3 euros, estarán tocando Suco de Nabo, Hardcore Punk desde Barcelona, Siberia, Thrash Divide desde el Hospitalet, Epidemia, Punk Rápido, Ochentero desde Barcelona. Y bueno, eso, empezará súper puntual a las 9 y media de la noche y acabará a las 12 de la noche también muy puntual. A esto el 27 de febrero en el Ateneo Libertario y el Besos. Y para el sábado 28 de febrero en el equipo B, esperemos, si no será en los bloques Fantasma, en el equipo B, en la calle Maradeu de la Salud, número 67, y podéis llegar en metro en la línea 4 Alfonso X. Estarán tocando gratuitamente Cadenazo, Primates, Suco de Nabo y Estudiando para Enfermos. Empezará a las 11:30 y acabará cuando tenga que acabar. Pues eso, estas repetimos eso. Jueves 26, charla cafeta en la Casa Nova. Viernes 27, en el Ateneo Libertad del Besós, concierto por 3 euros con estas bandas. Y sábado 28, en el equipo B o en los bloques Fantasma, está aún por confirmar, pero seguramente será en el equipo B, pues eso, conciertos benéficos para esta causa. Así que bueno, compañero, pues mucha suerte, muchos ánimos y mucha fuerza, y bueno, esperemos que todo salga para adelante, y en cualquier caso, pues bueno, mucha solidaridad y muchos ánimos.
Gracias a todos y a todas, y bueno, y que la lucha siga siempre por la defensa de la dignidad y por la libertad, tanto dentro de las cárceles, con muros, como aquí en la calle, o sea, otras cárceles sin muros. Vive entonces la lucha por la dignidad de la persona humana y por la reapropiación de las nuestras vidas robadas. Salud y anarquía a todos y a todas. Gracias.
Salud.